começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fala pro Brasil inteiro, comunica pra geral.
Vamos lá. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 26 de julho de 2018, nessa quinta-feira, eu estarei ao lado do Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, do Jorge Bambuco, comentarista de classe, mesa de áudio, da categoria do Rafael Espíndola, o Mago do Som, central técnica do nosso José Roberto, e também do Ed Like Guimarães, o mestre, o Mister Espelho, produção Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Valeu.
Valeu, 5 horas e 6 minutos, a equipe do Nielcio Soares do Nini tá aqui em campo, também a Seleção Nacional do Rádio. É hora do Campeonato Brasileiro. Palmeiras não tem mais técnico, Verdão.
Campeonato Brasileiro.
E o Palmeiras passou da partida.
Meu amigo, o Campeonato Brasileiro fez uma vítima, mais uma. O Palmeiras anunciou na madrugada dessa quinta-feira a demissão de Roger Machado. A decisão foi comunicada oficialmente pelo clube horas depois da derrota por 1-0 para o Fluminense no Maracanã. A princípio, Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, assume o time interinamente. Antes de ser demitido, Roger Machado tentou explicar a derrota para o Fluminense e oscilação da sua equipe na temporada.
A característica do Campeonato Brasileiro, né? Relatamos atletas que falta pouco para a gente encontrar esse equilíbrio, né? Mas só que a gente está deixando passar, né? E o campeonato ele já vai para quase para metade dele. A chance de se aproximar dos líderes, ela acontece a cada rodada, né? E a gente tem que estar pronto para atuar, né? Se diferente do jogo contra o Atlético e diferente do anterior, né, que nós cedemos empate, hoje nós não tivemos forças, principalmente no segundo tempo, para buscar um empate. Então é um contexto diferente, né? E como eu disse, a criação que nós tivemos, as oportunidades no primeiro tempo, né, a gente não teve a eficiência suficiente para colocar dentro das redes, né? Essa é a síntese do jogo de hoje.
É, meu querido Roger Machado, durante a gestão de Alexandre Matos como diretor de futebol, 6 treinadores já trabalharam no clube. Olha aí, contando interinos, idas e vindas. São eles Oswaldo Oliveira, 2015, Alberto Valentim, 2015, 16 e 17, Marcelo Oliveira, 15 e 16, Cuca, 2016 e 2017, Eduardo Batista, 2017, Roger Machado, 2018. A diretoria volta as atenções agora para profissionais mais experientes. Luiz Felipe Scolari, Dorival Júnior ou Vanderlei Luxemburgo. São alguns dos nomes especulados na academia para assumir a equipe do Palmeiras. Vamos chamar os nossos comentaristas. Primeiro com ele, Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Márcio Guedes, o que tem de já nomes aí? Tivemos 3, né? Saídas de técnicos aí, Ventura do Santos, do Brusque, né? Lá do time do América Mineiro. Agora o Roger Machado, que teve 44 partidas, 27 vitórias. O que significa que é quase 70% de aproveitamento geral. Tanta troca. O Roger Machado merecia sair do Fluminense, ou Márcio Guedes? Do Palmeiras, digo, depois da derrota para o Fluminense? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde ao Vamburgo. Olha, isso é uma rotina no futebol brasileiro, que, aliás, começa também a aparecer no futebol internacional com maior frequência. Eu acho que no Palmeiras criou-se um pouco de mito de que o time é muitíssimo melhor que os outros, que tem a obrigação de ganhar, sei lá, 80% dos jogos, 90%. Não é bem assim, não. O Palmeiras tem um elenco muito bom, é um elenco até que tem um banco de reservas, talvez o melhor do Brasil, mas que até hoje não engatou uma série de resultados positivos que levem a gente a crer que está sobrando a parada. Pelo contrário, entendeu? Então, eu creio que houve um excesso de cobrança em relação ao treinador e realmente ontem eu achei que o Palmeiras foi um time tanto apático, que levou um gol no final do primeiro tempo e depois não teve a menor força para esboçar uma reação. Agora, está pensando em novo técnico, quem? Os mesmos de sempre? O Vanderlei, o Scolari, o... sei lá... O que vai mudar? Eu acho que o técnico tem que estabelecer o seu padrão de jogo, dar motivação ao grupo, né? Se integrar, conseguir formar uma certa empatia com os jogadores, isso é fundamental. Agora, o resto, sempre há um desgaste, o time sempre começa bem, depois vai caindo. E olha, por incrível que pareça, eu já ouvi hoje nas redes sociais gente achando que Flamengo, brevemente, vai ter que mudar de técnico também, porque esse garoto aí, o Barbieri, já está começando a mostrar um estilo parecido com os outros, o time não está rendendo o que pode. Então, você vê, qualquer tropeço, qualquer sinal de debilidade, tá todo mundo pensando em tirar o técnico, né? Esquecendo que as estruturas são boas, né? Há jogadores que também não colaboram muito e que há um nivelamento mais por baixo que por alto. Então, eu encaro isso, não lamento a saída do Roger, acho um bom treinador, embora antes não tenha realmente acertado muito em clube nenhum. E acho que essa rotina vai continuar, a cobrança vai continuar, e os que estão aí empregados se cuidem, né, Borges?
Com certeza, Márcio Guedes. Só para lembrar, aqui, para já acionar nosso Jorge Vambuco, comentarista de classe, a escalação do Palmeiras ontem. O Everton no gol, Edu Dracena é um dos zagueiros, né? Com o Felipe Melo no meio de campo, aqui é por numeração, o Lucas Lima jogando também no time principal ontem, o William, centroavante, William Bigode, o Davis, o Davidson 16, que é o jogador atacante, o Gustavo Scarpa, jogador que jogou pelo Fluminense, o Diogo Barbosa, lateral que foi inclusive do Botafogo, o Antônio Carlos, zagueiro também, que era um nome muito bem lembrado no futebol de São Paulo, Dudu, o Bruno Henrique, que vem fazendo boas partidas, o Marco Rocha como lateral direito, por exemplo, né? São jogadores aí que o técnico Roger Machado tinha. Realmente, será que é como colocou o Márcio Guedes, é uma soberba do dirigente Palmeiras acharem que tem o melhor time do Campeonato Brasileiro e por isso acham que tem que ter 100% de aproveitamento um técnico de futebol? Vem ele aí, o comentarista de classe,
Jorge Vamburgui.
E aí, Vamburgui, boa tarde para você. Melhoras, já voltando aí à nossa atividade, voltando ao nosso convívio aqui, depois de dois dias, o nosso querido Jorge Vamburgui. Aquele abraço, Jorge.
Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ao Márcio. Olha, o Borges, O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, deu uma entrevista dizendo que o Roger Machado não foi demitido apenas pela derrota para o Fluminense, mas pelo desempenho que o time vinha tendo depois da parada da Copa do Mundo, que não foi à altura do que os dirigentes esperavam. Agora, o detalhe é o seguinte, o Gagliotti está presidindo o Palmeiras desde o começo de 2017. E ele já teve, com o Roger, é o quarto treinador que sai da equipe. Ele começou com o Eduardo Batista, depois veio o Cuca, veio o Alberto Valentim, agora o Roger. Então há uma insegurança, pelo que se pode notar, por parte do presidente do Palmeiras, ou insegurança ou impaciência. Na verdade, o Palmeiras não está assim tão mal. Poderia ser dado mais algum tempo para o Roger tentar acertar o time. O time realmente não jogou bem nessa partida com o Fluminense e tem tido os altos e baixos, tem oscilado muito. Aí ele disse, o Gagliotti, que os dirigentes do Palmeiras usaram a parada da Copa para mudar aquilo, textual, aquilo que a gente já vinha observando. Antes da parada da Copa, tinha queda de rendimento. Não conseguimos, então fizemos a mudança. É isso. Então a mentalidade é essa, realmente. Vai mexer aonde, né? Trocar o time? É aquela coisa, troca o técnico, é mais fácil, né? Mesmo que custe algum dinheiro, pagar indenização, etc. Agora, eu acho que qualquer técnico que venha a dirigir o Palmeiras vai sentir essa insegurança, porque o presidente do clube, ele não dá garantia da continuidade de um trabalho. Agora, estamos vendo que estão cotados tanto o Vanderlei Luxemburgo como o Filipão. O Filipão, segundo as últimas informações, está negociando com a Coreia do Sul. E o Vanderlei Luxemburgo garante que não foi ainda contactado. Então, esses dois nomes são nomes fortes, realmente nomes fortes. Mas se eles também não tiverem tempo para trabalhar, assumindo em meio ao Campeonato Brasileiro, se não vierem os resultados, também vão acabar saindo.
Ô, Márcio, a colocação aí, justamente já entrando nessa seara de um novo técnico, o presidente do Palmeiras disse que tem que ser um treinador mais experiente. O Roger Machado não é experiente?
Pois é, esse argumento não faz muito sentido para mim, não. Roger Machado não se pode dizer que é um medalhão, né? Porque é um técnico até da nova geração. Mas é uma nova geração que já está aí há algum tempinho, né? Em vários clubes grandes e tal, tem mais ou menos conhecido o estilo de jogo dele, né? Que é equilibrado, é defensivo e ofensivo. Então, acho que foi apenas um pretexto do Cartola aí para se justificar. Ele quer mudar mesmo, ver se está uma sacudidela no time. Eu acho que falta um pouco mais de disciplina nesse grupo, né? Porque eu acho que o Palmeiras é um time, às vezes, arvorado, irregular. Quando acerta, acerta para valer. Quando erra, também perde de maneira bizonha. Eu concordo até certo ponto em que, para o investimento feito, o resultado está um pouco abaixo do que se esperava, né? Eu não sei se um treinador com mais pulso, né, com mais rigor, possa obter possa melhor resultado. Né? Sinceramente, nesse momento, eu estou aqui pensando, não consigo imaginar um nome que se adapte exatamente ao que o Palmeiras deseja, que é um nome com experiência, um nome com rigor. Na verdade, temos quantidade de técnicos no Brasil, mas falta qualidade, Bosta.
Com certeza.
Te parece isso, não?
Com certeza, também acho. O Vanderlei Luxemburgo disse que nem o Santos nem o Palmeiras procuraram ele, e os nomes são levantados aí para serem os substitutos do Jair Ventura na equipe do Santos e do lugar do Roger Machado no lugar do Palmeiras.
Sim. Isso aí é uma hora que aparece muita gente buzinando, vendendo peixe, tentando empurrar nome, né?
Muita bom. Muito fake news, né? Como te digo.
Põe fake news. Super fake news.
5:17, o nosso Márcio falou do Flamengo. Ontem empatou com o Santos 1-1. O próprio Rafael Espino falou que golaço, hein? Que jogada do Rodrigo com Y. Fez jogada do garoto que vai fazer 18 anos, já está praticamente vendido, vai para o futebol do exterior. Fez uma bela jogada e o Gabigol marcou para a equipe do Santos. Santos e Flamengo aí. Campeonato Brasileiro, você, Rafael Espíndola.
Uma vez Flamengo. Oba! Santos! Santos! Gol!
E ele vem aí, ele bate, bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, 1-1, o que deixou todo mundo aí de orelha em pé, inclusive o pessoal nas redes sociais colocando, dizendo, e no Facebook e tal, que eu tenho acompanhado, dizendo, esse time é ruim, o time não decide, o time não define, só fica tocando bola pra cá e pra lá. Isso reclamação dos torcedores do Flamengo. É torcedor do Santos, mais uma vez, viu o seu time não vencer na Vila Belmiro, a Vila Famosa, lá em sua casa, hein, Luiz Ferreira?
Borges, boa tarde para você, ao Márcio, ao Vamburg, ao Rafael Espíndola aqui na mesa, galera da Técnica de Brasília e aos ouvintes da Rádio Nacional. Foi um bom jogo, Borges, apesar de tudo, foi um jogo bom, um jogo movimentado.
Segundo tempo
principalmente,
bem.
Melhorou bastante o Brasil no segundo tempo. A questão é o seguinte, você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, entendeu? Porque a torcida que você colocou tá vendo o copo meio vazio, podia ter decidido, podia ter vencido, de fato podia. Mas quem olha, você conquistou um pontinho fora de casa, na Vila Belmiro. O Santos com tendência a novo técnico, aquela coisa toda, o jogador com outra motivação. Aliás, bem diferente a postura dos jogadores do Santos com relação à última partida que teve o Jair Ventura no comando.
Quando foi contra a Chapé, empatou em 0-0. O time jogou me parece, com muito mais vontade, né?
O único desfalque da equipe, para não falar, teve desfalque, o único desfalque da equipe foi o David Braz, que estava amarelado. O resto, depois, o zagueiro Lucas Veríssimo saiu no início da partida lesionado. De resto, o time era o mesmo. E o que esse Rodrigo jogou de bola ontem foi uma barbaridade. Ele que tá o mesmo caso. É o mesmo caso do
Vinícius Júnior.
Do Vinícius Júnior, tá vendido pro Real Madrid.
Vai completar 18 anos.
Completar 18 anos ano que vem, ele já vai lá pro Real Madrid. O Real Madrid tá investindo aí nos jovens brasileiros. Bom, falando do Flamengo, o Flamengo que ainda é líder do Campeonato Brasileiro, tem 31 pontos. Situação do Flamengo é a seguinte: hoje tem que secar o São Paulo contra o Grêmio. Já o Juliano
pra
Justo
manter
vai trazer
aquela sequência. É bom lembrar que até as 9h30, siga o líder, continua.
Até 19 horas e 30 minutos.
Não, até 30. Não, 20
tá acabando o jogo. 21 e 20.
É, 21 e 20.
O Flamengo torce por dois resultados: um empate do São Paulo, uma derrota do São Paulo diante do Grêmio. O jogo acontece lá na Arena do Grêmio. Daqui a pouquinho o Juliano Justo vai trazer as informações dessa partida. Vamos trazer o técnico Maurício Barbieri. Ele que falou do Diego. Diego que muita gente estranhou, inclusive nós na transmissão ontem estranhamos. O Diego saindo no final.
Substituição para a entrada do Henrique Dourado.
Ele fala sobre o Diego, sobre a estratégia que ele teve e também sobre a partida como um todo. Vamos ouvir o Barbieri.
A gente já imaginava que o Santos fosse vir com bastante ímpeto pela condição, enfim, as declarações do Gabriel ratificavam isso, que eles teriam uma mudança de postura, de atitude. Eles imprimiram muita intensidade no jogo. Acho que até no final do jogo sentiram isso e a gente controlou o segundo tempo quase inteiro. No final só deu o Flamengo, né, pela intensidade que eles promoveram no primeiro tempo. O que aconteceu foi isso. O jogo no primeiro tempo ficou um jogo aberto, um jogo, né, de muito ataque, transição e contra-ataque. Acho que isso de alguma maneira favorece a equipe do Santos, que é uma equipe jovem, uma equipe leve. A gente conversou sobre isso, tentou ajustar para o segundo tempo, acho que a gente conseguiu. Tivemos o domínio, tivemos chances de fazer o segundo gol. No segundo tempo não conseguimos concluir a gol, mas acho que é um empate que tem que ser valorizado. Acho que a surpresa não é o Flamengo vir aqui e empatar com o Santos na Vila Belmiro. Talvez a surpresa é o Santos estar na situação que está na tabela, porque tem uma grande equipe e em casa sempre é muito forte.
Esse é o técnico Maurício Barbieri. Agora nós vamos ouvir o Serginho Chulapa, técnico interino do Santos, falando sobre essa partida. E principalmente, ele pontua uma coisa: a necessidade que o Santos tem de compor um elenco para jogar três competições: Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão. Fala, Chulapa.
O Santos hoje está em três competições também. Isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Você tem que ter um plantel grande. Nós temos 24 para 25 jogadores. Então o Jair já estava pedindo desde quando ele chegou. Entendeu? Pega uns três campeonatos dificílimos, entendeu? Hoje coloquei dois jogadores com cãibra. Então você tem que ter um plantel. Quanto mais jogador vir, é melhor. Para nos ajudar aqui, entendeu? E ter opções de outro treinador que vai chegar aí.
Pois é, Borges, só duas informações sobre o Flamengo a gente passar para os comentaristas. O Flamengo vai, a princípio, apresenta o Vitinho. Agora há pouco, o vice-presidente do Flamengo, Marcelo Lomba, ele falou no canal de TV por assinatura de que o Vitinho ainda está para ser anunciado oficialmente. Ainda estão faltando alguns detalhes. E o Willian Arão não vai mais para o Olympiacos, não conseguiu garantias. A negociação, como diz o poeta Melô. O Mengão entra em campo no próximo domingo no Maracanã contra o Sport. Rádio Nacional vai estar lá. E o Santos encara o América Mineiro. O peixe contra o coelho, domingo às 19 horas na Vila Belmiro.
Valeu, Jorge Mambuca. O Márcio até que já colocou a ponderação já de gente achando que o garoto Maurício Barbieri não é treinador para o Flamengo. Mas ele tem razão na sua fala aqui de que não ficar nesse negócio que o Flamengo empatou, mas é difícil enfrentar o Santos na Vila Belmiro também. Como é que você vê aí o jogo do Flamengo contra o Santos e também principalmente o Maurício Barbieri?
Acho que estão reclamando de barriga cheia, porque, afinal de contas, o Flamengo chegou onde chegou com o Barbieri no comando. E já mostrou que é capaz, que é competente. Talvez seja preconceito, porque ele é muito jovem. Existem dois preconceitos. Um, porque o cara é velho, o outro, porque o cara é jovem. Então, o que está acontecendo é que talvez o Barbieri esteja sendo vítima do preconceito da juventude, ou contra a juventude. Acho que talvez ele não seja, ou não seja ainda, não seja o medalhão que o Flamengo precisa. Tem gente que quem sabe, mas vai buscar quem para o lugar? Qual medalhão gostaria de ter no lugar? O fato é o seguinte: com o Barbieri, o Flamengo chegou à liderança do campeonato, está com 31 pontos, né? Coisa que não acontecia há quantos anos. Isso não acontecia, do Flamengo ser líder durante tantas rodadas.
Muito
eu não
tempo.
Sei, mas eu acho que há muitos anos, né?
Muito, muito.
E, também. Então tem que ser dado crédito a esse rapaz. É uma revelação de técnico, importantíssimo isso, mais um que surge. E outra coisa, em relação ao empate com o Santos, é sim um ponto ganho, não se pode considerar que tenha sido dois pontos perdidos. É um ponto ganho, jogou na Vila Belmiro, o alçapão da Vila. O Santos lá é muito difícil de ser batido. Então eu acho que essas críticas são injustas.
Valeu. Algum detalhe a mais, Márcio, para a gente fechar aqui, que temos que intervalo. Já temos que subir a serra. O Maurício Costa está acompanhando a seleção brasileira feminina sub-20 lá na Granja Comari. E aí, você tem algum detalhe desse jogo? O Flamengo tem um problema do futebol brasileiro, que é a definição, né? Roda e não tem jogador de definição.
Eu concordo totalmente com o que o Vambuc falou aí em relação ao Barbieri. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho. É prematuro qualquer movimento para tirá-lo de lá, mas a gente sabe que o pessoal ainda é muito nervoso. Acho também que o empate foi um bom resultado. Agora, o Flamengo sofre, de certa forma, um pouco do que a gente falou do Palmeiras aqui. Todo mundo acha que o Flamengo é muito melhor que os outros, tem que ganhar bem sempre, isso. Tem que golear. Não é bem assim que a banda toca, não. O Flamengo tem bons jogadores, tem um elenco que pode até evoluir mais. Para mim é um dos candidatos favoritos ao título, um, dois, que pode ser campeão perfeitamente. Agora não está muito acima de muitos dos clubes aí principais, não. Qualquer jogo com o Flamengo vai ser jogo duro para ganhar, para perder, para empatar. Então, isso é coisa de ficar exigido que o Flamengo dispare e não sei o quê, que deixou.
Isso é coisa de torcida, né?
É lógico.
Mais de torcida do que... Lógico.
Agora, eu acho que o Flamengo tem laterais ainda que poderiam ser melhores. Acho que os principais nomes, como Diego, como Everton Ribeiro, continuam atuando abaixo do que se esperava deles e tal, mas eu acho que está havendo uma oscilação. Um dia um joga bem, outro dia outro joga mal. Achei o jogo de ontem equilibrado, o Flamengo começou bem, depois caiu um pouco. As duas equipes tiveram chances de gol. Então eu acho que está tudo mais ou menos dentro da normalidade. O Flamengo está numa situação excepcional no campeonato. Vai até perder a liderança hoje, se São Paulo ganhar. Mas, de qualquer forma, perdendo, ganhando, empatando, temos esse bolo aí na frente, né? Há uma certa distância já de São Paulo e Flamengo para os outros. Depois vem o Inter com 26, não é isso?
É, aí vai o Inter, vem o Atlético melhorou.
Então. Boa. O Flamengo hoje está 6 pontos, terceiro colocado, e está junto com o São Paulo.
Então, até 9h15, como é que se fala?
É, segue o líder, mas acontece o seguinte, pode ser que depois de meia-noite, você diga assim, segue o outro líder, né?
5h27, voltamos já aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10. Com Histórias do Frazão, Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da bola, esporte, 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 no mundo da bola.
horas e 29 minutos. O programa No Mundo da Bola vai subir a serra com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
É a preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para a Copa do Mundo da categoria, que acontece na França no próximo mês de agosto. Repórter Maurício Costa está chegando direto da Granja Comari com as novidades para a gente.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício. Temperatura tá agradável por aí, tá friozinho, tá caindo a noite, tá, já chegou o russo. Como é que tá a situação aí? Boa tarde para você, Maurição.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos os ouvintes do No Mundo da Bola. Olha, hoje não teve russo aqui não, né? Diferente do que aconteceu há 2 meses, quando a gente estava aqui na cobertura da Seleção Brasileira Masculina para a Copa do Mundo lá da Rússia. O russo não veio aqui, temperatura agradável. Quando eu cheguei estava fazendo bastante sol, mas é aquilo, né? Começa a cair à noite, as nuvens e faz friozinho. Eu quase não trouxe casaco, mas acabei trazendo um casaco aqui prevenido para não ficar com frio, inclusive com aquela vista maravilhosa aqui para o Dedo de Deus, com aquela vista maravilhosa, inclusive para casa, o nosso Ed Like Guimarães e eu aqui na Granja Comari. Acabei de acompanhar mais um treino da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. O Brasil embarca para a França no dia 31 de julho, fica aqui na Granja Comari até o dia 30. Elas estão desde o dia 12 fazendo os treinamentos, fazendo toda a parte de concentração para chegar lá na França e tentar o título inédito mundial sub-20 feminino. O Brasil, a melhor colocação que o Brasil conseguiu até hoje foi a terceira colocação em 2006 e vem de um título muito importante, mais um título muito importante, que foi o Sul-Americano de 2018. O Brasil invicto, todas as vitórias, só tomou um gol e foi na última partida contra o Paraguai. O Brasil venceu por 8-1. E eu estou aqui ao lado de uma das principais jogadoras da Seleção Brasileira, a Carla dos Santos. Participa da Seleção Brasileira desde o sub-15. Tá vendo a movimentação dela aqui, ela no meio de campo. Rapaz, se você quiser, tem vaga para você no meu time principal, o time que eu torço, que é o Vasco da Gama. Não tem problema nenhum, pode entrar lá que você tem vaga cativa. Tudo bem, Carla? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem.
Carla, como é que você está vendo essa preparação de vocês, tentativa de ir lá, vocês vão lá para a França, seria um título inédito para vocês, vieram de uma fase muito boa no Sul-Americano, só que agora é diferente, né? O nível numa competição mundial fica um pouquinho mais acima.
Boa tarde. Acredito que fizemos um bom Sul-Americano, como você disse, o nível agora aumenta, mas acredito que com a nossa preparação, as informações que a nossa comissão passa, a gente vai fazer um belo campeonato. Estamos bem preparados para isso.
Vocês fizeram 2 amistosos, né, antes, com os Estados Unidos. Vocês venceram um e perderam o outro. É uma seleção que é tricampeã mundial, né? Temos 3 títulos dos Estados Unidos, 3 títulos da Alemanha e 2 da Coreia do Norte. É bom, né, para dar uma avaliada em que nível vocês estão. Perderam um, venceu o outro, quer dizer, vocês estão no nível bom, vocês estão no caminho correto.
Exato, a gente fez agora 2 amistosos contra elas, mas ano passado já tínhamos feito outro num torneio que teve lá e ganhamos 2-0. Novamente tivemos oportunidade, melhoramos algumas coisas, mas é bom fazer amistosos desse nível para a gente ver em que patamar estamos, né? Acredito que nossa equipe está bem preparada.
Vocês também estavam vendo no treino hoje aqui, tem participação de alguns meninos, até aqui de Teresópolis. Qual a importância de fazer a Daniela Alves também, que é histórica na Seleção Brasileira Feminina principal? Até que ponto essa experiência, essa mescla também pode auxiliar vocês?
Ah, acredito que os meninos vêm para somar com a gente, eles deixam o jogo mais rápido, mais forte, acaba exigindo mais da gente, e isso com certeza aumenta o nosso grau de dificuldade e ajuda no nosso preparo.
Olha, Borges e amigos, o Brasil está no grupo B da Copa do Mundo, com Coreia do Norte, Inglaterra e México. A Coreia do Norte é a atual campeã. O Brasil estreia no dia 5 contra o México, depois no dia 8 joga contra a Inglaterra e termina a participação na primeira fase contra a Coreia do Norte. A Carla está aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está ouvindo você, viu, Carlos Borges, cabeça também, Luiz Ferreira. Uma pergunta para a Carla, jogadora do Santos da Seleção Brasileira Sub-20.
Deixa eu fazer a primeira pergunta à Carla e Carlos Borges. Carla, a questão é a seguinte, a gente vê sempre na seleção principal uma concorrência muito grande dos Estados Unidos. Qual é o time mais difícil do grupo nessa primeira fase da Copa do Mundo? Qual é o time mais difícil?
Olha, acredito que a Coreia do Norte, né? Até pelo, ela já vem de um título. Ela é um time muito organizado e que tem um grau de dificuldade muito grande. Outra equipe também que eu acho muito boa é a Inglaterra. Já tivemos um jogo contra elas no torneio ano passado. e vemos o nível que elas estão, mas acredito que o mais difícil mesmo é a Coreia do Norte, pelo nível de concentração que elas têm, são jogadoras muito frias e bem organizadas nesse campo.
E aí, porque foram e são as atuais campeãs mundiais, mas fora isso, a Inglaterra também sempre é difícil no principal, como também no sub-20, é formação de base, né, Luiz Ferreira?
Com certeza. Carla, boa tarde para você, quem fala é Luiz Ferreira. Eu estava dando uma olhada no histórico da seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-20. Em 2002 e 2004, nós ficamos na quarta posição, perdemos para a Alemanha e em 2002 e 2004 para os Estados Unidos. Mas em 2006, a gente ficou na terceira posição, vencendo os Estados Unidos nas penalidades. E nessas três edições, a gente teve a participação de jogadoras consagradas da seleção feminina, a Marta, a Cristiane, a Poliana, a Mônica. Qual é a importância para cada uma de vocês dessa competição sub-20 para já pensar num futuro a longo prazo na seleção brasileira?
Eu acredito que a base é muito importante, porque é aqui que a gente tem os princípios. Claro, a gente se inspira nessas grandes jogadoras para quando chegar na principal estar no nível delas ou até melhor. Essa geração já joga junto há algum tempo, desde a sub-15, sub-17, e acredito que a gente vai dar trabalho nesse Mundial. A gente está bem confiante e bem preparado.
Maravilha.
Que bom, né, o Maurício e Carla? A questão de ter aí a Marta entre as 10 melhores do mundo, né? E temos a formação sub-20 importante, né? Formação, como a gente pede, quando perdemos a Copa do Mundo 2014 no principal masculino, pedimos uma base forte. E eu acho que isso que o feminino está fazendo, né, Maurício?
Eu estava conversando, inclusive, com a assessoria de imprensa aqui da CBF, e a ideia deles agora é trazer desde da base mesmo, sub-15, para treinar aqui na Granja Comari. Inclusive, tem uma seleção sub-15 que está nesse momento em Teresópolis e que está fazendo treinamento aqui usando a Granja Comari. Então, é importante porque você tem a mesma alimentação, você tem o mesmo alojamento, você tem o mesmo esquema para todas as seleções, tanto masculino quanto feminino, da base até a principal. Vamos ver se melhora, né? Se a gente tem resultados ou se não tem resultados, mas pelo menos a gente tem uma preparação bem feita desde a base. Estava conversando aqui também com a Geise antes, e você falou aí também, o Luiz Ferreira falou sobre a importância da Marta, né? O que significa para vocês ter uma jogadora que é espelho para praticamente todas as jogadoras do mundo, que todo ano disputa melhor do mundo e que jogou por muito tempo fora, né? A Geise joga fora, a Reis também joga fora. Vocês têm essa coisa na cabeça que nem tem no masculino de vamos ver se eu consigo jogar na Europa? É um sonho para vocês? Ou o sonho de vocês mesmo é se estabilizar aqui no Brasil e ser uma jogadora profissional, de sucesso, também participação na seleção brasileira, tá?
Olha, eu particularmente tenho sim vontade de ir para a Europa, Estados Unidos, talvez. Mas confesso que queria fazer a minha vida aqui no Brasil. Porém, as coisas aqui não são muito boas, futebol feminino, todo mundo sabe dessa realidade. Está melhorando, mas por enquanto não dá. Mas a gente tem em mente, assim, a gente mesmo conversa entre nós mesmas, para essa vontade de sair para fora, para conhecer novos países, novas culturas. E tenho certeza que o futebol lá é bem mais evoluído na parte feminina e agrega muito para a nossa carreira.
Antes do treino começar aqui, viu, Borges, elas estavam fazendo uma rodinha, as goleiras estavam ali assim, separadamente, e estava uma bagunça boa, né? Isso aqui à noite deve ser complicado, porque vocês estão desde o dia 12, a bagunça deve ser interessante, né? O que deve ter de brincadeira não está no gibi, não, Carlos.
É verdade, a nossa equipe ela é muito bem unida, bem descontraída, a gente tem uma boa relação dentro e fora de campo, então qualquer momento que a gente tem ali para fazer umas brincadeiras, para ter uma descontração, a gente está sempre junto, é bom o ambiente.
Valeu, Carla. Obrigado para você pela participação. Mais alguma pergunta para a Carla, Borges?
Não, estamos satisfeitos aí. É só lembrando a Carla que, infelizmente, o Brasil vai perdendo
no torneio das Nações. A competição, o jogo já está em 16 minutos do primeiro tempo. A gente teve um gol contra
a seleção brasileira.
Não consegui identificar a zagueira ainda, porque a gente estava conversando, mas a seleção, por enquanto, bastante nervosa. Sentiu o gol, mas aos pouquinhos a seleção brasileira está se encontrando na partida. A Austrália é uma adversária poderosa.
É difícil,
é complicado. Aliás, só tem pedreira nesse torneio das Nações. É Austrália, Japão e Estados Unidos. É mais ótimo para você já se preparar para a Copa do Mundo da França ano que vem.
Detalhe a mais aí, Maurício?
É só isso. A gente vai finalizar aqui porque está caindo a noite, está ficando mais frio. A Carla também tem que subir, tem que fazer a alimentação dela, se cuidar.
agradecer a participação aqui da Carla, agradecer a CBF por receber a gente hoje e desejar sorte, né? Sorte para elas, muito trabalho e que o Brasil, se não voltar com o título, volte sempre com aquela sensação de que fez o melhor, fez o possível e de dever cumprido. Obrigado, Carla, parabéns para vocês e a gente deseja sorte aí nessa empreitada de vocês.
Obrigado a vocês, espero que vocês acompanhem a gente aí. Obrigado pela participação e é isso aí, vamos Brasil.
Valeu então, Borges. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho eu estou aí ao seu lado, hein, Borges?
Valeu, venha com calma, porque a estrada, logicamente, é uma serra. Cuidado aí, o motorista ao lado da nossa Marília também. E a Marília também, aquele abraço a todos. 5h39, vamos falar das Copas Sul-Americanas. Vasco jogou, Bahia também.
Vamos todos cantar de coração. A Bahia! Bahia! Bahia!
É, e o Bruno Mendes traz detalhes do jogo do Vasco e do jogo do Bahia.
E o Vasco da Gama não se deu bem na Copa Sul-Americana. Foi até a altitude de Quito, no estádio Casablanca, e perdeu para a LDU por 3-1. Com o resultado, Vascão da Gama se complicou. Precisa vencer por 2-0 para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco atuou com Martim Silva, Luiz Gustavo, Oswaldo Henriques e Henrique, Andrei, Bruno Consendei, depois o Raul e o Kelvin, depois o Paulo Vitor, o Giovanni Augusto, depois o Andrés Rios, Wagner e o Thiago Galhardo. As equipes voltam a se enfrentar no dia 9 de agosto em São Januário. Já o Bahia recebeu o Cerro do Uruguai e venceu por 2-0. Gols de Gilberto e Regis. O técnico Enderson Moreira fala sobre a vitória tricolor no estádio de Pituaçu.
É, acho sinceramente assim que o primeiro tempo abaixo daquilo que a gente podia produzir. A gente sabe que está numa sequência extremamente complicada, a gente não tem muito tempo para quase nada. Não dá para lamentar, eu acho que futebol é assim mesmo. A gente poderia ter saído com um resultado maior, mas o mais importante aí era o triunfo, a gente poder, né, levar uma vantagem para esse jogo que vai ser dificílimo lá no Uruguai, em Montevidéu.
Cerro e Bahia voltam a jogar no dia 8 de agosto em Montevidéu e os brasileiros poderão perder por até um gol de diferença que chegarão à próxima fase da Copa Sul-Americana. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, ô Jorge Vamburgo, a questão aí, o Vasco, o seu Vasco, felizmente, perdeu por 3-1 para recuperar por aqui, mas bem que a coisa aconteceu inverso, venceu bem aqui 4-0 contra o Jorge Wilson e acabou tendo que vencer nos pênaltis por lá em cima na altitude. E aí o Bahia também, como é que você viu a participação brasileira aí nessa Copa Sul-Americana?
Borges, a derrota do Vasco foi uma derrota programada. Na verdade, o Vasco foi para lá já programado para perder, porque um time que joga um mata-mata sem três titulares para poupar os jogadores, realmente não quer ganhar a partida sabendo que vai jogar contra um adversário difícil e enfrentar inclusive a altitude. Quer dizer, eu queria saber qual foi o gênio da pelota que deu essa ideia de poupar o Iago Pikachu, Breno e De Sábado. Vamos lembrar que os jogadores do Vasco, assim como todos os outros jogadores do futebol brasileiro, com exceção daqueles que estavam na seleção, tiveram um mês de férias. Esse mês de férias foi dividido em uma parte de férias mesmo, a não ser no Vasco quanto tempo foi, mas deve ter sido uns 10 dias. E depois um tempo de preparação. E aí mal começam a jogar e já vem num jogo decisivo, porque mata-mata, os dois jogos são decisivos, é um jogo de 180 minutos, mas é importante você fazer o resultado no primeiro jogo, e resolve poupar três jogadores-chave do time. Ora, isso é de uma burrice incalculável. Não tem justificativa. Pessoas experientes, como o técnico Jorginho, e mais, sei lá, quem trabalha lá no futebol do Vasco, não poderiam nunca tomar essa atitude. O Vasco perdeu para ele mesmo, porque não é possível, com esses três jogadores, é possível que o Vasco também tivesse perdido, mas certamente teria uma atuação melhor do que essa coisa que nós vimos ontem no campo lá e que praticamente, não digo que tenha acabado com as possibilidades do Vasco se classificar, mas torna muito mais difícil, porque quando a LDU vier jogar em São Januário, naturalmente vai jogar fechado, o Vasco vai precisar fazer pelo menos dois gols torna tudo mais difícil. Enquanto o Bahia fez o dever de casa e encaminhou a classificação. Então é isso. Essa besteira que o Vasco fez, mais uma vez, parece que o Vasco não queria nem participar. Não devia então ter entrado na Sul-Americana. Ah, não vou participar da Sul-Americana, não. Vamos ficar jogando aqui o Campeonato Brasileiro mesmo e tal. Não vamos passar vexame, porque para ir para o exterior, para passar mais um vexame como esse, não vale a pena.
Ô Márcio Guedes, o Bruno Mendes colocava aqui durante o DM do nosso Departamento Médico do Jorge Vambuco o seguinte, que o Vasco e o Bahia tinham que pensar com carinho na Copa Sul-Americana, que o Flamengo chegou à final e teve grana, ganhou uma grana e tal, não chegou a ter o título, mas tinha também a vaga para a Libertadores, e o Vasco faz isso. E o Bahia também, também alguns jogadores foram poupados, mas jogou contra um time de menor porte, o Cerro do Uruguai, né, o Cerro Porteño do Paraguai, e ainda teve, logicamente, o jogo em casa, no seu estádio, no Pituaçu. E aí?
Eu acho que a Sul-Americana para Vasco e para Bahia me parece mais importante até do que o brasileiro. Não assim em termos absolutos, mas em termos relativos. Por exemplo, eu não vejo nenhuma chance do Vasco e do Bahia disputarem uma posição importante no brasileiro. Então, o Sul-Americana tem chance em tese, e aí longe e no mata-mata, podia até estar bem, né? Então, olha, os jogadores do Vasco sendo poupados aí devem ter tido alguma razão física, desgaste, jogadores cansados, porque não cabe na minha cabeça que eles tenham sido poupados gratuitamente no meio do brasileiro. Aí de repente, vamos poupar um jogo que é importantíssimo, quer dizer, pelo menos para empatar lá fora, perder de pouco. Com esse 3-1 ficou complicado, porque você agora tem a obrigação de fazer 2-0, realmente vai enfrentar um adversário que tem alguma experiência de competição internacional, que vai se fechar. O Vasco pode até fazer 2-0 aqui, pode, por que não, mas complicou demais e vai tornar essa missão vascaína muito mais complicada, né? E o Bahia é melhor, ganhou 2-0, joga fora com o time que também tem menor expressão, pode colocar uma retranca lá fora no segundo jogo e voltar com a classificação. Mas eu também achei que o Vasco ontem jogou muito mal, eu vi uma grande parte do jogo, achei que poderia até ter levado mais gols. 3-1 foi até assim tranquilo para o Vasco, pelo que ele rendeu em campo. Muito mal tecnicamente, até passou a impressão de foi apático, porque um jogo lá fora os jogadores não vão jogar, de qualquer maneira. Mas o Vasco me parecia assim, conformado, digamos assim.
Como disse o Jorge Vambuco, já foi com um resultado garantido de derrota. 5h46, voltamos já para falar de Grêmio e São Paulo, que é o jogo que pode ter um novo líder do Campeonato Brasileiro se São Paulo vencer o Grêmio lá na sua arena em Porto Alegre, e ainda falar do Botafogo, joga hoje. Ontem teve confusão em General Severiano. Será que hoje o negócio do bicho pega pior ainda? 5h46, volto já.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
mundo da bola.
Esporte, 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 no mundo da bola.
Esporte, 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 no mundo da bola.
Nacional.
Fala pro Brasil inteiro, pro mundo e capa geral.
Valeu, 5h49, fico eterno, emocionado. Grêmio e São Paulo vão jogar hoje e aí pode sair o novo líder do Campeonato Brasileiro. Grêmio, São Paulo, vem aí.
Até, até nós iremos. Salve os tricolores paulistas.
O JJ, o Juliano Justus, dá detalhes desse jogo. Vamos lá.
A noite é de clássico em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo a partir das 7h30 da noite na arena do Tricolor Gaúcho. E os gaúchos precisam voltar a vencer para se reaproximar da ponta da tabela. Mas terão várias mudanças na equipe titular em relação ao último jogo. Maicon volta ao meio de campo, assim como o argentino Kahneman, que retorna para formar dupla ao lado de Jeromel. O lateral esquerdo Bruno Cortez continua fora e a dupla Léo Moura e Ramiro pode ser desfalque de última hora. Apresentado no início da semana, o lateral Juninho Capixaba já teve o nome publicado no BID da CBF, só que deve iniciar no banco de reservas. No ataque, André, que está suspenso, dá lugar a Jael. E o atacante fala sobre essa nova oportunidade na equipe gremista.
Estou muito feliz, eu acho que no terceiro cartão do André, possivelmente irei jogar. Me preparei para esse momento também. Eu acho que todos aqui do Grêmio se preparam para esse momento. Porque, como você falou, o Grêmio está em três competições. E eu tenho certeza que quem entrar, quem for jogar, vai dar conta do recado. Porque está se preparando para esse momento. Porque é normal. Às vezes é uma lesão, é um jogo... O cara toma o terceiro cartão amarelo, então todos de qualquer posição têm que estar preparados. Em relação às três competições, próximo jogo do brasileiro, e o Grêmio não abre mão do brasileiro. Tanto é que o Grêmio está contratando, o Grêmio está trazendo jogadores, o Grêmio montou o elenco para disputar as três competições. Logicamente que às vezes vai dar uma escapada, uma competição ou outra, mas o próximo jogo é o jogo do brasileiro, então nós vamos nos doar. Nós vamos nos entregar no jogo para dar o nosso melhor e sair com resultado positivo. Então o Grêmio não abre mão do brasileiro, não.
Uma projeção de Grêmio, com Marcelo Groi, Léo Moura ou Leonardo, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Ramiro ou Marinho, Luan e Everton, e Jael no comando de ataque. O São Paulo, vencendo, assume a liderança do campeonato. E o técnico Diego Aguirre reconhece que o momento é bom, mas prefere a cautela quando questionado sobre um possível favoritismo para a conquista do título nacional.
E com muitos jogos, com muitas coisas, então nós precisávamos esse tempo. E o time está melhor, porque o trabalho se tem que ver no campo e, por sorte, isso está acontecendo. Não me gusta falar nem de candidato, nem de favorito, nem de nada disso. Se você vê agora na Copa do Mundo... Quantos favoritos, quantos candidatos ficaram fora, que Alemanha, que España, que Argentina, un por un fueron ficando fuera, y eran todos favoritos. Entonces, yo no prefiero no falar eso.
Em relação à equipe, o uruguaio conta com os retornos de Sidão e Everton, que estão liberados após cumprir suspensão. Assim, a equipe deve ter Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson, Lisiero e Nenê, Rojas, Everton e Diego Souza. De São Paulo, Juliano Justo.
Olha, ô Márcio Guedes, o Grêmio e São Paulo, qual é a dificuldade de São Paulo ganhar essa partida? Tem alguma? Ou o Grêmio está caindo de produção e o São Paulo pode se aproveitar porque está subindo de produção?
O São Paulo pode se aproveitar. Hoje, inclusive, o Everton volta ao time, o jogador que foi uma grande contratação, que deu equilíbrio ao time do São Paulo. Agora é um jogo difícil, porque o Grêmio vem de uma derrota para o Vasco, né? E o Renato já sofreu críticas, acho que falar em técnico, né? E também reclamou dos jogadores, os jogadores não competiram contra o Vasco. E essa dúvida, qual é a do Grêmio? O Grêmio pensa só na Copa do Brasil e na Libertadores e também está interessado em fazer pelo menos uma campanha digna no Brasileiro. É um jogo importante, porque se o Grêmio perde de novo hoje, vai ficar numa situação complicada no Brasileiro, pelo menos em relação a título. E o São Paulo está em busca de uma façanha, porque há dois, três meses, quem diria que o São Paulo estaria aí, junto com o Flamengo, disputando a liderança, né? Se melhorou muito, o Diego Souza e o Nenê se firmaram no conjunto, o Diego Aguirre faz um belo trabalho como treinador, e o time tá realmente muito bem. Mas deve ser um jogão, hein, eu gosto.
É um jogão, hein, ô, meu querido Jorge Bambu. Grêmio e São Paulo, hein?
É, eu acredito que vai ser um bom jogo, porém, não acho que o São Paulo vai ganhar do Grêmio, não. Na minha opinião, o Grêmio mordido depois da derrota para o Vasco, principalmente pelas declarações do Renato, deve hoje se empenhar mais do que nunca para derrotar o São Paulo. Acredito que se o São Paulo sair de lá com um empate, já é um grande resultado. O São Paulo tem um bom time, é verdade, mas eu ainda estou com o pé atrás com esse time do São Paulo. Eu acho que isso pode ser apenas passageiro. Já o Grêmio não, o Grêmio é uma constante, já comprovada, testada, etc. Então eu acredito mais no Grêmio hoje, e por isso acredito que se o São Paulo conseguir um empate, já é um grande resultado. E assim sendo, né, o líder vai continuar lá sendo seguido.
Por exemplo, quem é o líder?
O líder, o atual líder.
Não,
do
mas qual é o líder? Qual é o nome dele?
Alguém aí já se antecipou.
Vamos falar do Botafogo da Chapé 555. Será que o bicho pega ontem? Já pegou em General Severiano. Luiz Pereira, diga
uma
aí.
Uma confusão ontem na votação do adiantamento das cotas de televisão pro
meu
Botafogo.
Amigo conseguir... nosso que o cara disse, não vou bater ninguém não, mas ele saiu pela escada.
Saiu pela escada, saiu correndo, depois votaram de novo a reunião. Enfim, Márcio Guedes, você perdeu essa. Depois, ligue para o conselheiro Machado.
Quem rolou pelas escadas?
Esse mesmo.
Esse, conselheiro Machado.
Conselheiro Machado?
Teve que sair rolando pelas escadas.
Teve que sair rolando, porque o rapaz que adentrou, meio nervoso da torcida, disse, não quero bater ninguém não, mas eu não vou pensar duas vezes, sair pela escada.
Você lembra do filme Matrix, do Keanu Reeves desviando da bala? Mais ou menos o conselheiro Machado fez na escada, só que ao invés da bala era cadeira, entendeu?
Foi então Missão Impossível, né, com o Tom Cruise, que estreia hoje.
Missão Impossível, tá na lista. Mas vamos ouvir, falar de Botafogo e Chapecoense. Vamos ouvir...
É uma Missão Impossível.
Nem tanto. O Botafogo joga hoje no Engenhão, no estádio Nilton Santos, diante da sua torcida. E o técnico Marcos Paquetá fala da importância da torcida alvinegra na partida de hoje. Vamos ouvi-lo.
Isso é fundamental, né? Dentro de casa, né? É obrigação nossa buscar o resultado. Temos que jogar com inteligência, porque não vamos jogar contra uma equipe que... tem uma forma de jogar bem diferenciada, como disse mesmo o treinador joga, mudou a forma de jogar, não está jogando mais com posse de bola, está jogando com um jogo direto, e eles procuram acumular três jogadores sempre concentrados próximo à área, três jogadores altos, velozes, e usando os laterais para alçar essas bolas na área, e sempre buscando a segunda bola, brigando pela segunda bola. Então é um jogo difícil e nós temos que ter a inteligência para saber aproveitar também dessa deficiência que eles têm também, como se atiram muito ao ataque com bolas altas, acabam deixando espaço.
Missão impossível, o técnico Marcos Paquetá não vai poder contar com o Aguirre, expulso na última rodada. A tendência é Saulo no gol, sem falar do Jefferson, que ainda está no departamento médico. Luiz Ricardo, Joel Carli, Igor Rabelo e Moisés. Atenção, Márcio Guedes. Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leonardo Valência e Gilson, que deve jogar no meio campo. Rodrigo Pimpão e Chiesa. No lado da Chapecoense, Gilson Kleino vai contar com o Wellington Paulista, tendência de André no gol. Eduardo, Rafael Thierry, Douglas e Bruno Pacheco. Ele, Carlos, Márcio Araújo e Canteiros. Osman, Bruno Silva e Leandro Pereira. Agora eu me enganei, nessa música não é Missão Impossível, essa música é do 007.
Rapidinho, meu querido Márcio Guedes, Botafogo e Chapé. E dá um resultado também.
Jogo muito difícil. O Botafogo costuma se complicar com equipes de médio porte quando joga em casa. Esse negócio de Gilson no meio campo, se for confirmado, é o mesmo erro que o Jair Ventura cometeu e se deu muito mal, entendeu? Então eu temo que se o Botafogo hoje tropeçar, a crise vai se aprofundar. A crise tem uma certa razão de ser, porque essa diretoria está começando a cometer alguns equívocos, embora justificados até pela herança um tanto maldita de dívidas anteriores, mas tudo bem. Mas o Botafogo tem um time muito limitado, o ataque é fraco, vai ser um jogo muito difícil. Agora, para encerrar só, Borges, eu quero registrar que a nossa sonoplastia hoje foi muito bem, muito bem, variada, né? Muito dinâmica, muito rica. E melhor do que ela, só a lua que eu estou vendo aqui, com a lua cheia nesse certo. Começo de noite maravilhoso aqui.
Rapidinho, Botafogo, Botafogo e Chapecoense, palpite.
1-1.
Você, Jorge Vambuga.
2-0 Botafogo.
1-0 Botafogo, você, Luiz.
Não, 2-0 Botafogo.
1-0 pra mim.
É, acompanha o conselheiro Vamburgo. 2-0 Botafogo.
Grêmio e São Paulo, resultado, Jorge Vamburgo.
Eu acredito numa vitória do Grêmio por 2-0 também.
Pra mim, 1-0 Grêmio. Pra você, meu querido Márcio Guedes, agradecendo.
Eu vou repetir, 1-1.
1-1, você, meu querido.
Vou com o Márcio Guedes, 1-1.
Um abraço aí, mas tem uma notícia aqui, a Brasil e a Austrália estão jogando, uma notícia do futebol feminino também, né?
No futebol feminino, Brasil e Austrália jogando, 37 minutos do primeiro tempo, segue a Austrália 1, gol contra da Poliana, Brasil 0, e a CBF já definiu o técnico Carlos Amadeu como treinador da seleção brasileira masculina. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Borges.
Valeu, ponto final, vem aí o Repórter Nacional, ficamos por aqui com o programa No Mundo da Bola, que volta amanhã.
Eu poderia no universo encontrar quem não fosse em os desertos da